agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e hoje o Cume FM vai falar sobre espeleoturismo, galera. É isso aí, vamos adentrar as cavernas e levar vocês pelas profundezas do desconhecido. Ficou poético, hein? Fala aí. E para falar sobre esse assunto incrível, nós temos hoje o convidado Eros Lobo, que é professor do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades da UFSCar, espeleólogo e doutor em Geociências e Meio Ambiente. Tudo bem aí, Eros?
Beleza, Kleber? Beleza, ouvintes? Muito bom poder estar aqui conversando com vocês, ainda que brevemente.
Eros, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Cume FM. E fala pra gente, quando e como começou o seu interesse pela espeleologia?
Bom, meu envolvimento com as cavernas vem de longa data, desde aproximadamente os 13, 14 anos. Meu tio começou a me levar para as cavernas. Eu sou de Itapeva, uma cidade aqui do interior de São Paulo também, e a gente está relativamente perto do Petar, lá em Itapeva, né? Então, mais ou menos 100 e poucos quilômetros, e aí, eventualmente, a gente fazia umas viagens, né? Para curtir a natureza mesmo, né? Eu me considero mais, ou inicialmente, mais caverneiro do que espeleólogo, né? Eu comecei mais visitando cavernas, pegando gosto por caverna, para depois de algum tempo só começar a efetivamente estudar, pesquisar e trabalhar com elas.
Poxa, que legal, cara. E o Petar, para quem ainda não conhece, o Petar é realmente incrível. Eu estive brevemente lá, um lugar absolutamente surreal. E falando em Petar, como você poderia descrever o patrimônio espeleológico brasileiro, Eros?
O patrimônio espeleológico brasileiro, ele é muito vasto e diversificado, né? Tanto do ponto de vista natural quanto cultural. Nós temos algumas áreas kársticas de maior relevância, né? Aqui no estado de São Paulo, o Vale do Ribeira está entre as mais importantes do Brasil. Temos em Minas Gerais, junto com Goiás, Bahia, Distrito Federal, Tocantins, né? Uma grande província espeleológica, né? Que é o chamado Bambuí, com grande ocorrência de cavernas muito grandes, né? As maiores do Brasil, inclusive, estão nesse domínio, né? A Toca da Boa Vista, que é a maior brasileira hoje, chegando perto aí dos 114 quilômetros de extensão. E temos também algumas curiosidades, né? De cavernas em outras, em outros tipos de rocha, né? Não só em rochas calcárias, né? Como cavernas em granito, em quartzito. Por exemplo, em Itu temos aí a mais extensa caverna em granito do hemisfério sul. Então tem algumas particularidades. Fora isso, né? Fora essa questão das grandezas, nós temos também no Brasil paisagens, né? Kársticas, né? Paisagem kárstica é aquela paisagem onde ocorrem as cavernas, né? Principalmente as de calcário, de extrema beleza cênica, como é o caso, por exemplo, da Chapada Diamantina, da região de Bonito, no estado de Mato Grosso do Sul, o próprio Petar, no Vale do Ribeira, e muitas outras áreas, né? Chapada do Ibiapaba, no Ceará, e com destaque final aí que eu daria para o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no norte de Minas, que agora está, inclusive, sendo postulado a ser elevado à categoria de Patrimônio da Humanidade.
Que legal, Eros. Quantos lugares, cara. Eu não fazia a menor ideia do tanto de lugares que tem realmente cavernas aqui no Brasil. Acredito que a maioria das pessoas não faz a menor ideia. E o legal é que a gente vai ficar com o podcast desse programa depois para poder ouvir com calma e, quem sabe, planejar uma viagem para algum desses lugares. Seria realmente incrível visitar uma caverna em granito, por exemplo. Eros, e fala pra gente, quais são os locais mais emblemáticos no Brasil?
Bom, o turismo espeleológico no Brasil, comparado com outros tipos de turismo de natureza, ele ainda é bastante incipiente, bastante iniciante, né? Nós temos algumas cavernas que são bem visitadas, né? Eu daria como exemplos a Caverna de Santana e outras associadas a ela no Petar, no Núcleo Santana, a Caverna do Diabo, que fica no Parque Estadual, que leva o mesmo nome, também no Vale do Ribeira, a Gruta do Lago Azul em Bonito, a Gruta de Maquiné, que fica em Codesburgo, Minas Gerais, mas para vocês terem 100 mil visitantes. Só a título de comparação, nós temos cavernas na Europa que recebem mais de 500, 600 mil visitantes por ano. Então, isso pode parecer positivo, por um lado, né? Porque nos dá a ideia de que está causando menos impactos, mas os impactos da visitação não são tão proporcionais assim à quantidade de visitantes. Então, na verdade, é um patrimônio natural subaproveitado, que recebe impactos para visitação, porque você tem que ter uma estrutura e uma condição mínima de acesso, né, para permitir isso, e ao mesmo tempo você não consegue trazer tantos benefícios, né, do ponto de vista do desenvolvimento local, das comunidades locais, porque não tem um volume tão grande de visitantes. Então, o brasileiro tem a coisa da praia, né? A praia na natureza, talvez o nosso maior cartão postal, o nosso maior interesse de visitação, e por isso as cavernas, ela ocupam ainda um papel secundário nesse nível, né? No nível do interesse dos turistas brasileiros.
Poxa, interessante, cara. Nunca havia pensado por esse ponto de vista, mas realmente, né? Brasileiro, futebol, praia, churrasco, acho que são as top 3 coisas aí, né, do brasileiro em geral, né? Mas fala pra gente, Eros, quais são as maiores dificuldades da visitação de cavernas em geral?
As maiores dificuldades, elas estão principalmente focadas no planejamento, né, dessa caverna para visitação. Então você tem que fazer um plano de manejo, né? A legislação brasileira diz assim determina. Isso acaba sendo custoso tanto para o Estado, quando está numa área pública a caverna, mas principalmente para o empreendedor particular, quando a caverna está numa propriedade privada. E aí você tem toda a questão de infraestrutura de visitação, que tem que ser dimensionada, pensada, tanto considerando a conservação desse ambiente, isso não pode causar impactos demasiados, quanto na acessibilidade dos diferentes perfis de visitantes, né? Então tem aqueles que buscam fazer atividades com crianças de escolas, para estudo do meio, contemplação, né? Pessoas que vão lá para ver as belezas do ambiente subterrâneo, outros que buscam aventura, pessoas que precisam de uma condição melhor de acessibilidade, né? Pessoas com deficiência, grupos de melhor idade. Então você tem que pensar em todos esses aspectos para viabilizar a visitação, permitindo que a maior quantidade possível, né, de pessoas dos diferentes perfis e diferentes interesses possam visitar esses ambientes.
Entendi. E existem maneiras de amenizar esses impactos?
Sim, sem dúvida alguma, né? Dentro do processo de planejamento de uma caverna para visitação, eu diria que as duas principais ferramentas utilizadas, né, do ponto de vista técnico da gestão, são o chamado zoneamento, que é onde você vai definir o que pode ser feito em cada área da caverna e inclusive áreas que não devem se fazer nada, quer dizer, não tem que ter presença de visitantes constantes, né? São áreas reservadas para pesquisa, para exploração. E aí você define níveis de intensidade de uso. E para saber qual é essa intensidade de uso, né, quer dizer, volume de visitantes, tempo de permanência, tempo de duração do percurso, tempo de permanência em paradas específicas, entra a segunda ferramenta, que é a capacidade de carga ou capacidade de suporte. Então, são a partir de estudos ambientais, nós conseguimos hoje definir volumes ideais de visitação baseados inclusive nas demandas da própria comunidade local, com suas expectativas de receber visitantes. Quer dizer, o cara montou hotel, montou agência, precisa de visitantes ali, de turistas para sobreviver, então isso também é levado em conta nessa definição dos volumes de visitação, né, e dos limites de visitação de cada roteiro dentro de uma caverna.
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando Eros Lobo, falando sobre espeleoturismo e cavernas, galera. E agora nós vamos para um pequeno break, e como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. Eros, que som que você manda para os nossos ouvintes hoje?
Opa, a minha sugestão de música não podia ser outra que não um rock, né? Eu gosto tanto do clássico quanto dos mais atuais. E aí eu vou sugerir uma mais atual aí, que é o Believer, do Imagine Dragons.
Solta o som aí, Believer, Imagine Dragons.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E no programa de hoje estamos entrevistando Eros Lobo, falando sobre cavernas e espeleoturismo. Eros, no bloco anterior você comentava sobre os impactos e como reduzir os impactos em uma caverna. De que maneira suas pesquisas na UFSCar contribuem ao desenvolvimento do turismo espeleológico no Brasil?
Bom, minha trajetória de pesquisas ligadas aí ao turismo espeleológico, ela começa assim com mais força a partir de 2006, né? Então já são 13 anos aí pesquisando esse assunto, e sempre com enfoque de promover, né, ou contribuir para a promoção de um turismo sustentável dentro das cavernas. E o que eu chamo de sustentável nesse caso é um turismo que cause menos impactos ao ambiente e que maximize os benefícios da visitação, principalmente aí pensando nas comunidades locais, né, que muitas vezes dependem desse turismo para sobreviver. Minha principal linha de pesquisa é em capacidade de carga, né, uma das ferramentas que eu já mencionei no bloco anterior, onde, por meio de estudos com o clima da caverna, né, chamado de microclima ou espeleoclima, aferindo temperatura, umidade relativa do ar e volume de visitação, nós tentamos definir aí volumes mais adequados, né, de visitantes naquela perspectiva de planejamento ou até de correção dos volumes de visitação, sempre visando possibilitar com que mais pessoas possam visitar o ambiente sem causar danos, né, sem causar impactos irreversíveis dentro das cavernas.
Fantástico! E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. Dica de mínimo impacto! E aproveitando que nosso convidado sabe tudo sobre como se comportar dentro de uma caverna, que dica você daria para os nossos ouvintes, Eros?
Minha dica para os ouvintes, a primeira delas é: vá para a caverna, vale a pena. É um ambiente diferente para você ter a oportunidade de conhecer, vivenciar e ter até experiências e sensações diferentes. Para que isso aconteça sem você causar problemas nesse ambiente, é importante tratá-lo pensando como um santuário, né? Como um lugar sagrado. Então, pensa naquele lugar onde você não quer causar problemas, não quer causar nenhum dano, não quer estragar nada. Então, evita de ficar tocando nas paredes, tocar no espelhotemas, né, naquelas formações que existem dentro das cavernas. Evita fazer muito barulho além do necessário. Claro, você pode conversar, mas não precisa gritar, não precisa extravasar, não é um ambiente para isso, né? E, principalmente, né, a gente nunca leva nada para casa, a não ser as lembranças da memória ou nas fotos, nas selfies, né? Então, o que está lá é para ficar lá dentro, né? E deixa que o próprio ambiente cuide da dinâmica de, se for o caso, tirar um dia, que seja por uma dinâmica natural e não induzida por nós, seres humanos. Então, basicamente, é um comportamento aí respeitoso dentro desse ambiente, que é a minha principal dica de mínimo impacto.
Poxa, que legal, cara. Então, né, recapitulando aí as dicas do Eros, vá para a caverna. Acho que essa é uma grande dica, né? Uma grande dica saudável, de turismo, inclusive. E se for para a caverna, leave no trace, não deixe rastros. Muito bom, sempre atual essa dica, né? Acho que muito importante a gente recapitular. E agora vamos para a nossa dica de livro e de filme. Eros, tem algum livro, algum filme legal que seria interessante indicar para os nossos ouvintes com o tema cavernas, ou que envolva cavernas, ou que se passe dentro de uma caverna?
Opa, tenho dicas sim. Livros, eu vou indicar tanto o livro Cavernas no Brasil, que é do fotógrafo Adriano Gambarini, um livro bem, bem legal, você encontra disponível para compra na internet. Mostra assim, de uma forma geral, com textos leves, mas bem informativos, um pouco do que temos, né, em termos de patrimônio espeleológico no Brasil, com muitas fotos, né? Ele é um excelente fotógrafo, né? Um fotógrafo principalmente aí de natureza, então um livro bem interessante, assim como os livros do projeto Luzes na Escuridão, que também podem ser encontrados na internet, que também são livros assim que atendem a população em geral, né? Não é um livro acadêmico, com texto pesado. O Luzes na Escuridão também é um projeto de fotógrafos, né? Então tem muitas imagens bacanas, incríveis, das cavernas brasileiras. E filme, eu vou pro lado da ficção daí, que é o Santuário. Ele mostra aí é um filme que mostra uma história um pouco fantasiosa, claro, né? Mas de um pessoal que explora uma caverna, se perde dentro dela. Eu não vou dar muito spoiler, não. Para quem ainda não assistiu, um filme aí leve de aventura que mostra um pouco do ambiente subterrâneo, mas já fico alerta aí que ele faz alguns exageros, tá? Não tem aquele perigo todo que ele mostra, não, na maioria dos casos aí de visitação em cavernas, né?
Poxa, que legal. Então, os dois livros aí que o Eros indicou: o primeiro, Cavernas no Brasil, de Adriano Gambarini, fotógrafo, e Luzes na Escuridão. Muito bacana esse título também, hein? E um filminho aí para você que quer aproveitar esse frio, O Santuário, filme de cavernas, galera. Muito legal. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente ao nosso convidado Eros Lobo pela participação no nosso programa.
Eu que agradeço aí pela oportunidade de poder falar um pouco desse assunto que eu tanto gosto, né? Que é parte integrante da minha vida. E fico à disposição lá no Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades da UFSCar de Sorocaba, para eventuais dúvidas, para dialogar sobre o assunto, independente de ser alguém com interesse acadêmico ou não, falar de cavernas para mim é sempre um prazer. Então, fica um abraço a todos e a todas aí que estão nos ouvindo.
Muito obrigado, Eros. Mais uma vez, muito obrigado, caros ouvintes. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que tenham gostado do Cume FM de hoje. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente e nós vamos encerrar com um som meio diferente hoje aí. Battery, do Metallica.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.